Thank you. FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui mais uma noite aí com vocês. Eu já inicio agradecendo aí a audiência e o carinho de todos vocês que estão na 106.1 ou através dos nossos canais aí da Cardeal no YouTube. Aí você vai ver voz e imagem. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a formação do perito criminal, né? Então, como é que é? Você faz esse concurso aí da nossa Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, mas o que é que você precisa para fazer o concurso? Qual a formação que precisa? É igual o perito criminal da Polícia Civil da Bahia, de outros estados, da Polícia Federal? É diferente? E depois, passou no concurso, como essa formação na Cadepol, não é na Cadepol, onde é que é essa formação? E claro, para vocês que têm interesse aí de seguir a carreira, também um pouquinho, né? Como é o dia a dia desse profissional. Por isso, hoje a gente está aqui com o Thiago Silva, ele que é advogado, biólogo, perito criminal na nossa SSP e com quase 2 décadas aí de experiência. Boa noite, Paulo Viana, como estás?
Um grande abraço para você, Thiago, para o nosso convidado, para o ouvinte Cardeal FM, que a informação transforma muito, nos ouvindo não só nos prefixos, né, 106.1, mas também no YouTube, né, nos acompanhando não só em Salvador, mas na Bahia, no Brasil e no mundo. Grande abraço para todos. E para o nosso Carlos Leal, né? Grande abraço, Carlinhos, está aí me escutando.
Carlos estava precisando, Thiago, você fazer uma perícia nele aí. Caiu, quebrou o fêmur, rapaz.
Você leu minha mente, né? Você tem que ir lá ver.
Caiu da própria altura, na rodoviária do interior. Tá vivo. Tá bem. Mas... Já tá aprontando. Já caiu com um fêmur em recuperação, aprontando em casa, caiu da cadeira. Aí diz, o lado bom que foi do outro lado, que não sei se é bom.
Vai fazer uma perícia não em casa, na casa dele, nessa cadeira.
É pra saber qual é o caso aí. E
provavelmente psicológica também.
Verdade. Que aprontando, depois quebrou o fêmur. E olha que na semana que ele quebrou o fêmur, a gente esteve aqui com a médica, que já viu a segunda vez aqui, ela que, segundo ela mesma, ela se considera até mais cientista do que médica, ela é pós-doutora, faz um trabalho fantástico até nos presídios de combate à tuberculose. Ela disse, olha, fêmur, bacia, 6 meses de repouso aí. Com 6 dias ele achou que estava já 100%.
Poderia pular na cadeira.
Pronto. Aí pronto. Mas, Thiago, primeiro obrigado aí por aceitar nosso convite de estar aqui essa noite na Cardeal FM, conversando aí com nossos ouvintes. E seja muito bem-vindo aqui à Cardeal.
Obrigado, Thiago, pelo convite. Paulo, obrigado aí pela recepção. Agradecer aí e saudar todos os telespectadores e os ouvintes. E dizer que é uma honra estar aqui. E não só por ter sido convidado para falar da minha profissão, sou entusiasta da Polícia Civil, da Polícia Técnica, da Perícia Criminal, sou entusiasta, tenho 19 anos de casa, vou fazer agora em maio, 19 anos de casa. E uma outra coisa que me deixou muito, muito feliz em ter vindo foi, como eu falei antes, saber que duas pessoas que eu admiro muito passaram por aqui, que é Cláudio Najar e Douglas Piton, que hoje é um ídolo, uma referência para mim na área policial. E é uma pessoa que eu tenho uma grande estima. E assim, graças a Deus, hoje a gente tem um relacionamento mais estreito, mais próximo, por conta da atividade policial.
Ele achou a Bahia tranquila, foi pro México, né? Achou que a Bahia estava quieta, estava muito tranquila. Foi pro
México, uma delícia.
Foi pro México. Não, ele foi a serviço.
Ele foi a serviço.
Tá uma delícia.
Mas ele...
Presidente de posto, tá delícia. Na SWAT, tá...
Mas ali como é referência, ele roda o mundo, ele vai dar
treinamento. Não, ele já tinha ido lá fazer treinamento. Não, o treinamento é tranquilo, mas é que eu não tive oportunidade de conversar com ele. Eu até brinquei que ele foi comer, ele custou um vídeo, rapaz, comendo alguma coisa, não sei se foi um picolé, não sei o quê, não sei. Ele, porque ele posta alguns vídeos assim, sentado, né? Mas vou perguntar, ele, você achou a Bahia tranquila? Tipo, você tá muito quieto aí, legal de facção, vou um negócio melhor aí, mas...
Pegar mais operação, pegar um cartel agora, né? Uma coisa mais organizada pra gente.
Esse negócio aqui tá muito esculhambado, não tá pra mim, não. Porque não é treinamento, né? Ele tá operando junto com eles.
Ele já foi convidado, ele já foi lá fazer um curso, depois ele foi convidado para ministrar o curso, com tudo pago pelo governo. Sim. De Chihuahua, se não me engano. Uma cidade lá. E agora voltou para operar. Né? Mas
tava tranquilo, né? Daqui a pouco a gente chama pra você fazer as
experiências.
Não, realmente você falou em duas grandes referências. Eu até brincava também com o Cláudio, que quando a assessoria de imprensa do Centro de Convenções falou, não, eu preciso que você me passe mais ou menos o roteiro, que eu tenho que preparar. Não se preocupe, não, o Cláudio já nasceu preparado. Isso aí eu conheço desde a época de Grêmio.
É uma pessoa que eu acho que nem sabe o carinho que eu tenho por ele. Sabe, assim, apesar da gente não ser amigo, não ser próximos, mas assim, fui colega dele de sala, e é uma pessoa que, assim, as cenas mais engraçadas, mas ao mesmo tempo era uma pessoa tão querida, mesmo sendo muito engraçado, e aprontava.
Sim.
Mas ele era tão querido pela coordenação, sim, pela diretoria, que você via que era um cara diferenciado.
Era um lúdico, era um lúdico.
Mas assim, mas ele era aquele, o aprontar respeitoso.
Respeitoso, então, exatamente.
É o que eu sinto falta hoje em sala de aula. É a galera que aprontava, como na minha época eu aprontava.
Eu imagino.
Eu até vou chamar um dia aqui Neuzinha de português para entrevistar, porque Neuzinha, sim, eu fiz algo fantástico já com ela, e para e pensa. Mamonas Assassinas. E eu botei, o som ali era individual para as salas. Eu desci e falei, seu Luiz, passa aqui a faixa 5, que era o tan, 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 porque Neuzinha estava revoltada com essa música na época. O negócio de passar a mão na bunda. Ela estava revoltada. E eu botei essa música na nossa sala. E seu Luiz subiu virado no estopor, né? Professora Neuza, não sei o quê, Tiago, vamos ali, Danilo. Deus, não, não. Na minha sala resolvo eu. Ela me deu ali o esporro, mas aí depois do nada ela para, começa a dar risada. Ela fala, eu não tô nem acreditando até agora que você fez o que disse que ia fazer, o pior que você avisou. Você desceu com o CD, mas eu não achei que você ia pedir pra Luiz.
Essa é a parte boa do estudo, né? Quando você estuda com a seriedade da criança brincando. Isso sem ofender, sem quebrar os valores, mas é aquele divertimento aí, que naquele momento dá uma quebrada no estudo.
E a gente deu a sorte, Paulo, de ter professores que... a psicologia, as coisas eram diferentes na época. Mas, por exemplo, eu lembro de Márcia, de português, a gente tinha um esqueleto inteiro. E a gente tirava, a minha turma tirava e botava ele para sentar para assistir aula com a gente. E Dona Alícia não deixava. Márcia fazia questão de que ele ficasse. Márcia falava, não é colega dos meninos.
Deixa o colega, não tá incomodando.
Ele não tá incomodando, a gente deixava ele sentadinho lá,
com nem fada, conversa,
com boné, nem conversa. Pronto, ficava lá com a gente, ela também curtia, não tinha problema. Agora é respeitoso, de fato.
Sim. Era brincadeira, você tinha o respeito. Agora me assuma aqui. Esqueleto trazendo, era você já fazendo a perícia ali no esqueleto?
Não, Tiagão. Não. Minha irmã falou uma coisa, não tem muito tempo não, que foi a coisa mais certa que ela falou. Que ela falou assim, ela me chama, o apelido que ela me chama é de gordo. Ela falou assim, gordo, quem diria, né? Você tinha medo de escuro e você faz o que faz hoje. E realmente, assim, nunca, não era uma carreira, apesar de eu ser entusiasta, não era uma carreira que era meu foco. Sim. Mas foi uma carreira que eu aprendi, eu passei, como eu falei, né? Em 2005, eu passei no meu primeiro concurso público, virei perito técnico. E enquanto perito técnico, eu tive, graças a Deus, contato com grandes peritos criminais. E aquilo ali que foi me despertando. Em 2014 eu prestei um novo concurso, né? Porque não tem ascensão de categoria. E aí passei para perito criminal. Mas assim, não era... Eu não gosto de falar porque para ficar parecendo que eu tô desdenhando, mas não era o foco, até porque eu estava me formando em direito, que era a minha segunda formação. E já pensava em ir para a jurídica. Mas aí acabou que coincidiu muita coisa, né? O nascimento de meu primeiro filho, eu consegui passar no concurso antes dele nascer, consegui passar no meu exame da ordem antes dele nascer, porque depois que ele nasceu, eu freiei um pouco para me dedicar a ele. E depois dele, né, depois de 3 anos e pouco, veio o meu caçula. E aí, tanto que eu falo muito, e graças a Deus, muitas pessoas sabem que assim, meu primeiro papel é de pai. Depois eu sou perito criminal. Com toda a seriedade, amanhã, por exemplo, estou de plantão, amanhã é o meu dia de plantão. Então, assim, é focado em fazer minha perícia, emitir meus laudos da melhor forma possível. Mas, assim, não foi o foco da minha vida. Como eu tenho uma grande amiga, que com 12 anos de idade, ela tem guardado uma carteira que ela fez de papel de perita criminal federal. É. E hoje o sonho dela está realizado, trabalha comigo. Então, assim, ela já sabia o que queria. O meu foi meio que por acaso, sim, né? Foi... mas com muito, muito esforço, tá? Mas meio que por acaso. Mas é uma... Como eu disse antes, meu sonho era ser homem da Farda Preta, da Polícia Federal. Tentei ser policial, de qualquer forma, assim, de TPM. Só não tentei Polícia Civil. E sempre falo às pessoas também que hoje me encontro na polícia que eu acho, apesar de eu não ter passado por outras, que é a polícia que me enquadra melhor. Porque eu tenho um problema seríssimo com corrupção. Então, assim, e na Polícia Técnica da Bahia, não estou dizendo que não exista corrupção, mas, assim, é muito difícil de você ter alguém corrupto ali dentro. Não porque a seleção traz as pessoas mais bondosas do mundo, mas é porque a forma de trabalho da gente é muito técnica.
Tem uma cultura implantada.
Tem. Né? Inclusive, que eu estava até conversando com uma equipe ontem, do medo da gente perder a credibilidade por conta de outras coisas. Sim. Mas assim, a credibilidade que se tem ao perito, o papel do nosso laudo num processo penal, ele é quase que incontestável. Não posso dizer que é incontestável, mas ele é muito difícil de ser. Mas é isso que dá a gente a tranquilidade e a dificuldade de ser corrompido, porque como é tão técnico, é muito difícil que eu mude um resultado objetivo. É só eu ter o olhar clínico. E aí uma coisa que me conquistou também na perícia é que eu pude usar, eu enquanto biólogo, eu fiz muita pesquisa, né? Publiquei artigos, eu era mais pesquisador do que biólogo, de fato. E eu uso muito metodologia científica, que é uma coisa da minha primeira formação. Então as coisas são muito, eu sou muito metódico, eu sou muito racional, sou muito frio, eu não gosto de falar isso porque as pessoas sempre interpretam mal, mas eu sou muito frio nas coisas que eu faço, né? Não que eu me derreto por meus filhos, por minha esposa, meus pais, mas assim, eu sou muito frio com a coisa técnica, sim, sabe? Então assim, isso acabou e caiu uma luva. Mas se eu te disser que foi um plano não meu chegar onde eu cheguei...
Então quando alguém diz assim, Thiago é frio e calculista, pra você é tranquilo, porque é frio pra análise.
Exatamente.
E calculista por causa do método.
Paulinho, enquanto perito técnico, eu fui lotado em Salvador em uma coordenação só, toxicologia forense, que é o laboratório central no Laboratório Central de Polícia Técnica. E aí eu falei uma vez isso para uma colega de trabalho, uma perita criminal. Ela ficou horrorizada. E depois que eu falei, pô, realmente, quem passar no corredor e ouvir isso vai... Porque a gente sempre acha que o frio e calculista é aquela pessoa ruim.
Sim.
Mas só que você ser calculista em certas situações é muito...
É o correto, com certeza.
É correto, exatamente.
Você chegou do método.
Exatamente. Eu me considero frio e calculista no meu desempenho ali, né? No meu desempenho.
É por isso que eu fiz a questão de explicar, né?
É.
No sentido da análise,
sou.
Tem tranquilidade para...
Sou.
E o calculista é porque é o método. Você falou,
exatamente,
a minha primeira formação, metodologia científica.
Então, espero que os ouvintes entendam.
Não, mas ficou claro. Inclusive, Joana Angélica está dando boa noite aqui. Boa noite, Joana Angélica, a todos daqui, Voz Saberes, e para Thiago Silva. Já ia perguntar sobre esse concurso de perícia criminal. Então, vamos começar pelo ouvinte aqui, Thiago.
Vamos.
Concurso da... perícia criminal. Você já falou aí, já trouxe um spoiler, que são duas carreiras dentro da perícia criminal,
não,
ou mais?
Não, então, eu vou falar, só para deixar bem claro para os ouvintes aí, os telespectadores, eu vou falar muito da Bahia. Se alguém, sim, tiver uma pergunta de fora, existem alguns estados que eu vou entender, vou saber explicar e a Polícia Federal sei explicar. Ah, porque nem todos os estados são iguais. Por exemplo, hoje a maior briga dos peritos criminais é... Existe um artigo na Constituição Federal, que é o 144, que trata a segurança pública. Lá você tem todos os órgãos da segurança pública, federal e dos estados. E não conta a polícia científica. Muito provavelmente será o nome adotado, mas a gente está numa luta desde 2019 para a inclusão. Por quê? E por que é importante isso, Thiago? Ah, só para estar na Constituição? Não. Para padronizar, por exemplo. Como a gente estava falando. A Polícia Técnica da Bahia são quatro carreiras apenas. Inclusive, a gente pode ter assim, um serviço aí que vocês fazem para a sociedade, que é o seguinte. Existe um curso, e eu volto para esse assunto, existe um curso de graduação ou pós-graduação, um tecnólogo ou de pós-graduação de uma faculdade particular, que chama de Perícia Criminal, Ciências Forenses e Perícia Criminal. E eles vendem como se a pessoa fosse sair perito criminal. Perito criminal, só concurso público. Sim. Em qualquer estado e na Polícia Federal. É uma carreira de estado. Não existe outro meio. Ah, Thiago, então o curso é uma falcatrua? Não, de forma alguma. É um curso excelente. A grade curricular deles é muito boa. E prepara para outra carreira. Porque além do perito criminal, você tem o perito judicial, você tem o assistente técnico, que é o perito das partes. Ele que vai contestar o meu laudo, se alguém contratar ele. E o perito judicial, ele só não atua na crime. Mas o juiz vai nomear ele para se ele estiver inscrito em um banco. Então, existem essas carreiras. Na Bahia, a gente só tem o perito criminal, o perito médico legista e o perito odonto legista. E a outra carreira, que é o perito técnico. Os três primeiros são considerados peritos oficiais, não porque a gente quer, porque existe uma lei 2030, que, de 2009, que traz o escopo lá, uma lei muito pequena, no artigo 5º, diz quem são os peritos oficiais. Os estados podem ou não legislar para ampliar ou não. Aqui na Bahia só somos nós três, essas três carreiras, e o perito técnico, que é o perito que uma das funções, entre várias, eles têm muitas funções, é auxiliar o perito criminal, o médico e o odonto, né? E também trabalhar com a papiloscopia civil, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, hoje, aqui, só essas quatro carreiras. Thiago, quais são os pré-requisitos? Nível superior para perito criminal, médico, diploma de médico, odonto. E o perito técnico também, qualquer nível superior, né? Qualquer nível superior. Mas a prova é muito diferente de um para o outro, né? Assim, a Bahia, ela tem um nível de complexidade na prova do perito criminal que a gente fica brincando que é uma prova para a NASA. Porque assim, são 22 áreas de conhecimento e não são áreas superficiais. Então, por exemplo, vai cair em engenharia civil, elétrica e mecânica, mas não vai me perguntar teoria. Vai perguntar, por exemplo, um cálculo estrutural de um edifício para não cair. E eu sou biólogo. Então...
Química, física,
mas é isso, Paulinho. Não é química e física. É química e física...
Aplicada.
É cálculo. Você vai ter... E, assim, eu, graças a Deus, tive contato com três concursos, né? O meu primeiro, 2005. Quando virei perito técnico, Thiago, inclusive, era o cargo era de nível médio. Hoje é todo mundo nível superior. Em 2009, teve uma lei, que é a lei orgânica que rege a gente, e transformou o investigador de polícia, e o escrivão de polícia, e o perito técnico da polícia técnica em nível superior. Então, a exigência passou a ser de nível superior. E 2014, fiz um novo... Aí passei em 2005 para perito técnico para Salvador. Em 2014, passei para perito criminal para o interior. Não tinha vaga.